Temos aqui um número diferente do QuickCast. Dessa vez não estou sozinho. Vocês vão ouvir outras vozes aqui de três convidados especiais para falar sobre um tema bem caro para cada um aqui, que é jogos, jogos digitais, mais especificamente, e também aprendizagem, sala de aula, química. E eu não vou apresentar eles, eles que vão se apresentar aqui. Então vou pedir aí para começar com quem? Com Dalmo?
Quem quiser, pode começar todo mundo aí. Aqui, Roberto Dalmo, estou professor da Federal do Paraná, trabalho com ensino de química, pesquisei bastante tempo sobre educação e direitos humanos, e aí meu interesse com jogos, ele veio de maneira arrebatadora e acabei querendo muito pensar sobre jogos também no campo acadêmico, não só em casa, que isso a gente vai fazer bastante. Mas também no campo acadêmico foi um interesse que surgiu e vamos conversar.
Oi, gente. Meu nome é Mayara. Eu atualmente sou professora da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Fica aqui no oeste da Bahia, em Barreiras. Quase aqui Goiás já. Então é um pouquinho de Bahia misturado com Goiás. Eu também sou pesquisadora na área de ensino de química e atuo na docência nas disciplinas nessa área. E também, como Dalmo, eu me interesso muito por jogos digitais. Já jogo há algum tempo, devido a problemas aí, ao doutorado e tudo mais. Eu tive que dar uma parada um pouco nos jogos, mas com essa quarentena foi possível voltar aí com tudo. Passar grande parte do tempo jogando.
Eu acho que vale a pena, João, explicar o momento que a gente está gravando isso.
É verdade. Hoje são 23 de março de 2020, 10h20 da manhã. Estamos todos de quarentena, né? Não sei quando você vai ouvir esse podcast. Talvez daqui a 10 anos você esteja escutando isso. E o contexto é que nós temos o país praticamente parado, sem direção alguma, porque nosso presidente ele é totalmente perdido, ele não governa nada. E aí nós temos medidas dos governos estaduais. Ele é atleta e imune, né? E aí nós estamos com aulas suspensas nas universidades, escolas, comércio suspenso, transporte em várias cidades suspenso. E aí estamos praticamente em um lockdown aqui. Estamos todos em casa, de quarentena já, acredito que há 10 dias, esperando o surto do novo coronavírus diminuir, né, passar. É uma luta aí que a gente está travando para desafogar o sistema de saúde, que possivelmente, né, tem um risco muito grande de entrar em colapso, né, se muita gente encontrar o vírus ao mesmo tempo, né? Então são medidas drásticas que a gente está tendo aqui no país todo para diminuir isso. E aí o contexto é esse, né? Estamos em quarentena, então certamente a gente vai fazer muita referência a isso ao longo desse podcast, e é isso aí.
Pois é, então... Nesse contexto, a gente acaba tendo um pouco mais de tempo para se dedicar a essa atividade, né, que com certeza traz muito prazer para todo mundo que está aqui, né, por isso que a gente está conversando sobre isso. E aí, em conversa com o Dalmo mesmo, tudo que a gente faz na nossa vida, parece que a gente fica buscando, pensando, poxa, será que isso aí não dava para levar para discutir isso na sala de aula? Será que a gente dá para trazer isso para o contexto da escola? E isso já acontecia com os jogos já há algum tempo, porque a gente ficava olhando para aquilo, pô, será que isso não é possível? E aí veio o Dalmo com essa conversa há alguns dias, e enfim, aí surgiu essa oportunidade de estar conversando com vocês sobre jogos digitais, especialmente, e é isso. Então é um prazer estar aqui, agradeço o convite, especialmente aí do João, por dar um espaçozinho aí no canal dele para a gente estar falando.
Bom dia, eu sou o Vinícius, eu sou aluno da Universidade Federal do Paraná, eu tenho aula com o Dalmo, eu estou no primeiro semestre do curso de Química e eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer parte de um projeto ou que existia um projeto que envolvesse, por exemplo, Química e jogos digitais. E eu estou bem surpreso com isso, mas eu estou muito animado também porque... Depois de ter lido todo o projeto, ter ouvido alguns podcasts, eu fiquei muito mais animado. E é isso aí, eu tô aqui e eu quero fazer parte desse projeto que eles estão fazendo aí. E eu sempre fui jogar muito videogame, assim como a Mayara nessa quarentena. Eu não saio da frente do videogame, é só pra dormir e comer mesmo. E é isso aí.
E vocês já conhecem a minha voz, né? Eu sou o João Tenório. Nunca falei de mim aqui, né? Apenas falo meu nome, mas eu sou professor de Química, sou pesquisador também, ensino de Química. E uma das vertentes que eu pesquiso é o papel dos jogos, de uma maneira geral, na aprendizagem. E aí, mais recente, né, tenho me debruçado também na influência dos jogos digitais, justamente por ter esse background, né, a minha vida toda foi jogando. Nesse período de quarentena, tenho tentado jogar um pouco mais, como todos os outros, né, não tenho conseguido muito, mas tenho um pouco mais do que eu costumo, tenho jogado. E é isso, né? Vamos discutir aqui sobre jogos e aprendizagem. Então vamos começar falando um pouco aqui sobre o que é que a gente, qual é a nossa relação com os jogos, né? Com jogos de tabuleiro, videogame, né? Como é a nossa relação mais, digamos, afetiva, né? O que é que faz a gente gostar dos jogos de videogame? Eu posso começar por mim. Vou começar dando o meu histórico aqui, então. O meu primeiro console foi um Atari, que na verdade não era um Atari de verdade, era um genérico da CCE, que se chamava Super Game. Super Game CCE, que era tipo desses videogames tipo Dynacon, que é genérico do Nintendinho. E aí, na época, o ano era 1988, meu pai chega em casa com esse Super Game, com alguns jogos do Atari, e aí foi meu primeiro contato. E aí, joguei vários clássicos na época, Enduro, Pitfall, River Raid. Então foram jogos que fizeram parte da minha primeira infância até os meus 10, 11 anos, quando eu tive um Super Nintendo. E aí já era final da geração 16-bit, 1996, 97, por aí. E aí eu ganhei o meu Super NES, e aí foi meu maior período de jogador mesmo, sabe? De passar dias e horas assim na frente da TV, jogando o Mario, Superstar Soccer... Enfim, vários
que
clássicos.
Que Mario?
Da época. Que Mario? É. E aí, pode piadinha assim?
Claro.
Joguei o Mario, Deus. Aquele Mario que vocês estão imaginando mesmo, né? Esse Mario aí. E aí, depois de algum tempo, né, já na minha adolescência, tive o meu PlayStation, o meu Play One, que também foi no final da geração já, geração 32-bit, ali em 2001, 2002, e aí eu tive o meu PlayStation, porém tive contato com essa geração antes, porque eu alugava PlayStation, né, o ano era 99, por aí, 2000, e aí tinha um cara lá no bairro que ele locava tanto PlayStation como um Dreamcast, e aí vez ou outra eu pegava por 24 horas, era 24 horas e 10 jogos. Foi aí que eu tive contato com clássicos também da época, como Final Fantasy VII, foi nessa época que eu zerei, e outros clássicos como Crash Bandicoot, Pandemonium, Resident Evil 2, 1. Então foi tudo nessa época aí que eu tive contato com esses jogos, que eu locava o PlayStation e o Dreamcast também, né? Alguns jogos que eu tive contato na época. Hoje eu tenho o Dreamcast aqui, mas está com um defeitozinho no canhão de laser, infelizmente. E aí ele não roda nada. Isso aí foi 2002.
Ô, João, agora, se a gente tivesse patrocinado, agora, nesse momento, a gente podia indicar aí alguém pra fazer o concerto do seu Dreamcast.
Pô, velho, aquela galera lá que é do 99 Vidas, pô, patrocina lá.
Techzone, alguma coisa assim.
Ah, é Techzone. Game Techzone.
Game Techzone. Patrocina a gente. Conserta o Dreamcast do João.
Pô, tem vários jogos aqui, todo parado. Crazy Taxi, Sonic, Virtual Tennis, é foda. Mas e aí, depois disso, aí joguei bastante nessa época, PlayStation 1. E chegou a minha juventude, né? Meu início dos 20 anos, né, final da minha adolescência, e eu pulei uma geração, que foi a geração 128-bit. Eu não joguei nada, nem de PlayStation 2, nem de GameCube na época, o primeiro Xbox. Eu foi uma geração que para mim passou apagada, né? Joguei nada e foi um período que eu também passei afastado dos jogos, né? Eu continuava lendo, me informando, porque essa parte eu sempre gostei de acompanhar o mercado, notícias, mas de jogar mesmo eu passei um bom tempo afastado. E aí eu não vivi vários clássicos da época, como, por exemplo, God of War, que nasceu ali no PlayStation 2, né, e outros clássicos também da época. E aí eu não vivi. E só voltei a ter console na época da geração seguinte, que foi do Xbox 360 e PlayStation 3. Que aí eu tive um Xbox 360, que foi o primeiro console que eu comprei com meu próprio dinheiro. Vale destacar.
Você consegue lembrar por que você pulou uma geração? Você que vinha jogando aí há muito tempo. Eu acho que de todo mundo é quem jogava mais tempo, né?
Acho que... Não sei dizer. Eu acho que estava na faculdade, não sei se foi por causa dos estudos, eu fui perdendo um pouco aquele prazer que eu tinha como hobby. Não sei, foi um afastamento meio natural, sabe? Tipo, foi só de jogar, mas de se informar assim, não. Eu ainda lia, tal. Talvez por
fatores
financeiros, possivelmente também. Eu não lembro exatamente, então não sei se dá pra afirmar com certeza isso, mas eu acho que foi um sentido influência, porque nessa época era muito... Assim, hoje ainda é muito caro, né? Mas na época, você pensa ali, meus 19 anos, não dependendo mais tanto assim dos pais... Sem trabalho, com bolsa, você dá R$1.500 em um PlayStation 2, era meio complicado, né? Então, talvez isso tenha influência também. Uhum. E aí, enfim, foi uma fase que realmente eu não vivi, que foi a dos 128-bit. E aí, voltei com tudo no Xbox, né? Comprei e joguei bastante, bastante mesmo. Foi aí quando eu tive contato com... os jogos da última geração, que também foi a primeira vez que eu tive um console de última geração, porque eu sempre tinha um da geração anterior, porque sempre era mais barato, mas aí foi a primeira vez que eu tive um console para ter os lançamentos.
Agora você é rico!
Era rico,
concursado, professor, né? Universitário, rico!
Concursado, pois é, aí a história muda. E aí eu fiquei com o meu Xbox 360 até 2017. Né, passei bastante tempo com ele, e já 2017 já estava bem paradinho, né, tipo, só esporadicamente eu ligava ele para um fifinha, que é de lei, isso aí tem que ter. E aí foi quando eu comprei meu PlayStation 4, né, que é o console que eu tenho hoje. Tenho também um PS Vita, que vez ou outra eu jogo, mas não muito frequente, né, só quando o tédio bate, estou em algum lugar assim, às vezes eu estou com ele na bolsa. Aí eu jogo nele. E tô, enfim, aí atualmente tô com o PlayStation 4. Tô com a campanha no Shadow of the Colossus. Matei 4 Colossos até agora. Dá pra constar. E jogando todo dia uma partidinha de Pro Evolution Soccer. Que voltei. Saí do FIFA, voltei pro PES. Então é delay também, uma partidinha antes de dormir. E é isso. Esse foi meu pequeno histórico aí com jogos de videogame. Vai lá, Dalmo.
Eu?
Fala aí um pouquinho da sua história.
Não, a minha história é muito curta. Ela é muito curta. Eu acho que ela começa em 94, ganhando um Super Nintendo, eu me lembro. Eu me lembro de aquela caixa, eu acho que foi de Natal. Alguma coisa assim, 94, 95, não sei ao certo. E que minha mãe traz aquela caixa, eu vou, eu ligo. E qual é o jogo que tem? Mario.
Que Mario?
Que Mario?
Mario.
É o Super Mario World. World. Então, eu me lembro, né, a fita, me lembro do assoprar a fita, de colocar lá a fita, e vamos jogar, mas eu perdia. Como é que eu perdia? Era muito ruim naquilo. Então, eu me lembro de algumas coisas, me lembro de jogar Donkey Kong, mas tudo também na locadora, né? Você vai, você tinha locadora, que antes o que era locadora, eu acho que só de filme, passou a ter locadora, ser uma locadora também de fitas de videogame. Pelo menos na cidade que eu morava, eu me lembro que tinha uma que era fita de videogame e fita de vídeo. Dividia o espaço. E aí eu me lembro de jogar Mario, me lembro de jogar Donkey Kong, mas muito ruim que eu era. E aí, minha vida mais gamer se deu um pouquinho depois com Game Boy.
O Game Boy
que me marcou mais, porque eu me lembro de estar jogando, por exemplo, eu tinha um Game Boy Color amarelo, e eu me lembro de ir assistir Star Wars 1, episódio 1, que agora os críticos de cinema acham que foi uma merda, mas eu era uma criança e eu adorei aquilo. Eu era fã do Jar Jar Binks. Eu achava ele incrível. Ok, eu consigo entender agora as falhas de roteiro e tudo mais, mas eu achava a corrida de pods incrível. Eu tinha, sei lá, quantos anos? 10, 12. E aí, eu me lembro de estar jogando o jogo das corridas de pod no Game Boy. Me lembro que a gente comprava umas fitas de Game Boy que tinha 100 jogos em um. Então, aí, e tinha... Posso estar errado, né? Minha memória. Mas eu acho que isso era piratão, né? Essas fitas. E aí tinha Pitfall também, tinha Castlevania.
Foi aquele primeiro Game Boy? Aquele primeiro
foi o segundo, Foi o Game Boy Color. É. Aquele Game Boy clássico não foi... Não sei se foi o segundo ou o terceiro. Mas não foi
o Color foi o segundo.
Foi o segundo?
Foi.
Aí eu me lembro de ter jogado muito nessa fase. Me lembro de jogando Bomberman, sabe? Jogos bem basicões. E lá em casa, dinheiro acabou sendo um certo problema. E eu acabei não vivendo a fase do PlayStation 1, PlayStation 2 e PlayStation 3. Eu não vivi. Eu tive aí um vácuo de ludicidade. E aí, nosso amigo Marlon explica isso bem, né? No livro dele, Processo de Adultificação. Gente, que eu vivi bastante, né, dessa adultificação. Apesar do meu primeiro projeto em ensino de química já ter sido com jogos. Que foi um projeto do MEC, no segundo período, que era para criar jogos, né, de computador, jogos eletrônicos para o ensino de química.
Para criar jogos.
Esse foi o primeiro projeto que eu participei. Mas mesmo assim, naquele momento, isso me incomodava um pouco. Porque hoje é algo que o Marlon fala com muita ênfase, né? Estudar jogos não é só dizer que os alunos gostaram, né? Mas era o que o pessoal da onde eu estudava fazia. Olha, os alunos gostaram muito. Isso me incomodava demais. Então eu fiquei com um pouco de processo de aversão a jogos. Então depois, quando eu já estava no ensino superior... Ah, vai ter uma disciplina optativa aqui de jogos. Quem quer ministrar? Eu falei, vou ministrar. E aí foi aí que começou a minha nova história com jogos, né? Que foi, olha, já que eu vou fazer um negócio, vou fazer direito. E aí foi uma paixão, né? Que depois de ter ministrado a primeira disciplina com ênfase em jogos de tabuleiro, né? Que hoje em dia a gente chama de board games.
Uhum.
Game board, não é isso?
Sim, board games. De tabuleiro.
Primeiro curso foi isso. E aí eu comprei um PlayStation 4. Cara.
Nossa, foi aí, hein, Dalmo? Quem pode, hein?
Foi aí que a vida mudou. É.
Mas você não falou do Super Nintendo do Paraguai.
Ah, sim. Mas eu já tinha comprado. Ah, não tinha não. Não tinha não. Verdade. A gente foi pro Paraguai e comprou um Nintendinho.
Isso foi o Nintendinho, não foi o
Super Nintendo. Não, foi o Super Nintendo mesmo. Foi o Super Nintendo. E aí a gente tava... Isso que foi muito maravilhoso, porque aí eu voltei pros clássicos, pude finalmente zerar Zelda. Olha que coisa legal. Finalmente. Porque eu era muito merda quando eu era criança. E eu acho que é normal você ser muito merda quando é criança, até porque tem toda uma discussão sobre os jogos antigamente seria um pouquinho mais difícil.
Com certeza.
Ô, Dalmo.
Oi.
Mas aí o pessoal desconectava o seu controle quando você tava jogando pra você não jogar e não...
não que eu me lembro.
Eu fazia isso, velho, com pirra lá da rua, velho. Porra.
Nossa, eu era horrível.
Lá em casa pra querer jogar. Caramba.
Minha irmã Daniela era assim o tempo todo. Desconecta pra ela poder... Porque ela era muito ruim.
Não, eu me lembro de festa de aniversário, o pessoal juntava pra jogar, aí eu acho que era Master System, não é isso? Que juntava pra jogar Mortal Kombat. Mortal Kombat com sangue era no, na Sega, não é isso?
Era no Mega Drive, era...
No Mega era Drive, no então o pessoal parava pra jogar, eu só perdia. Então isso também foi me dando um afastamento dos jogos, porque, porra, do jeito que eu sou merda, pra que eu vou jogar? Eu só perco. Porra, aí eu...
Sim, pô.
Mas explica isso pro pequeno Robertinho. Pequeno garotinho de 10, 12 anos de idade, frustrado, que aquele negócio não funciona. E eu também não tinha, e isso que é muito legal, aprendido a jogar videogame naquela época. Eu fui aprender a jogar depois. Com o no Super Nintendo clássico do Paraguai, que a gente foi lá comprar, aí eu voltei a jogar o Mario, voltei a jogar Donkey Kong, voltei a jogar Zelda e também o Super Metroid. E que foi aí, assim, atualmente acho que é um dos gêneros que eu mais curto, é o gênero Metroidvania. E foi muito legal, porque jogando o Super Nintendo clássico que eu comecei a me atentar para algumas coisas também de aprendizagem. Você vai jogar Super Metroid, se você não para para aprender a jogar Super Metroid, você não fecha o jogo. Você tem que parar algumas horas e, olha, é com esse comando que se faz tal ação. Vamos aprender, vamos testar, vamos treinar até conseguir. E aí depois disso eu comprei um PlayStation 4, que é isso, hein? Foi o que eu falo que foi o ponto de virada, o ponto de inflexão da minha vida gamer, que foi com God of War, cara. God of War, eu falei, porra, eu vou comprar God of War, né? A gente...
Tu zerou em 3 dias, pô.
Eu zerei em 1 semana, vamos
eu,
lá.
Eu comprei antes, zerei em 4 meses, 5 meses, sei lá.
Caramba, meu.
Porra, velho...
God of War foi uma das experiências mais massa que eu acho que eu tive com videogame. Talvez a mais, né? Porque é a primeira, né? Aquela que vai te impactar. Comprei Red Dead Redemption 2 de cara, assim, e comprei God of War. Beleza. Mas eu queria jogar o God of War porque o Kratos, ele era um careca de barba. E na época eu era mais forte um pouco, então... Eu me identificava com aquele personagem. É verdade. A gente fala que representatividade importa. Importa. Você vê um personagem...
Um careca barbudo e forte.
É um careca barbudo e forte. Fala, porra, sou eu lá na frente jogando.
E a isso é autoestima muito lá legal. Em cima, hein?
E a autoestima lá em cima, né? Porque você se vê naquele personagem, né?
Deus grego. Assim,
um deus grego meio fudido, né, no universo nórdico, porque fez algumas merdas, mas, enfim. E aí, eu fui, caramba, que jogo. E sabe qual foi o bacana? Foi que logo depois de ter jogado God of War, eu fui e comprei um livro de mitologia nórdica. E aí eu comecei a ler um pouco mais sobre. E isso deu de cara aquele estalo, né, de falar, porra, imagina o potencial que os videogames têm, né, de fazer a gente se estimular para aprender coisas que são parte do contexto daquilo, né? E aí foi o começo de pensar o videogame no sentido de que, caramba, como que ele pode contribuir com a gente para aprender coisas? Não necessariamente no espaço escolar, mas para aprender. Para estar aprendendo. Como o videogame é um espaço de aprender, e aí a gente vai ampliando também. Eu fui ampliando os jogos e tal, e, né, tendo outras experiências, e fui começando a pensar também o videogame como uma... Tem um artigo que é videogames como máquinas de empatia, né? E aí isso vem quando eu começo a jogar Celeste. Para mim é um jogo que é incrível. E ele fala sobre ansiedade e depressão. E aí foi jogando Celeste que eu falei, porra, pode ser um caminho, né, de pensar temas que a gente é familiar por trabalhar com educação e direitos humanos. Então é isso. A minha história com videogame, ela é curta, mas tem essas marcas, né? Também de ter parado durante um tempo. E é isso.
E aí, Mayara, como é que foi com você?
Ixi, então, a minha história começa um pouco parecida com a do Dalmo também, com o Nintendo, né? Meus pais me deram um Nintendo de Natal. E eu me lembro, assim, que na infância eu jogava muito com a minha mãe. Minha mãe gostava muito de jogar o Mario. E a gente jogava em família, né? E isso mexia muito comigo, porque era um momento nosso, né? Meu, da minha mãe, da minha irmã que era ruim, igual o Down. E era muito divertido, né? E eu também me lembro de ir para locadoras. Diferente do João, a gente ia para locadora, né? E você pagava uma hora e jogava, sei lá, todo mundo juntava as moedinhas e ia jogando o tempo que tinha. E aí, do nada, acabava o tempo, pronto, acabou. Você tinha que vazar porque tinha uma fila enorme de gente esperando para jogar. Isso eu me lembro que eu ia com os meus primos. E aí já tinha o PlayStation 1 para jogar, o PlayStation 1, PlayStation 1 para jogar nessas locadoras, né? E aí, depois, nessa época do Nintendo, eu joguei bastante. Nessa minha infância, eu devia ter o quê? 8, 9 anos. E com o tempo, eu também acabei me distanciando um pouco dos games, porque eu acho que também tem uma questão da mulher, sabe? Da menina e de um preconceito que existia naquela época com a menina que jogava. Era uma minoria, pelo que eu me lembro, inclusive nas locadoras. Isso, meu pai, mais pra frente, eu vou chegar nessa parte, mas quando eu comecei a jogar o CS, né, o Counter-Strike, que eu queria ir pras LAN House, meu pai ficava muito bravo, porque ele falava que lá não era um lugar pra menina, né? Que eram homens que tinham que estar lá. Então, às vezes eu escondia o dinheiro lá do lanche, deixava de lanchar, e eu ia escondida do meu pai. Desculpa, pai, sei que eu ia, você ia, ele ia me buscar, inclusive. Mas isso veio um pouco mais adiante, né? Mais
tarde. A Mayara que tá descobrindo isso agora, ouvindo o podcast.
Meu pai, não vou mandar pro meu pai.
Casos de família.
Roberto Dalma, ele foi me buscar já na Lan House. Teve uma vez que eu fui fazer um corujão e ele descobriu, cara, isso foi...
Corujão,
enfim. Oh. Mas isso já é mais adiante, né? E aí eu sonhava em ter um Game Boy, né? Como o Dalma falou. E eu jogava dos meus amigos, né, dos meus colegas que tinham pouquíssimos, porque também era um grupo muito pequeno que tinha, porque depois eu era muito fã de Pokémon. E aí o jogo do Pokémon que estourou lá no Game Boy, né? Enfim, depois eu fui ter um console de novo, quando eu comecei a dar aula particular, e aí eu juntei o dinheiro de vários meses de trabalho e comprei um PlayStation 2. Já estava para lançar o PlayStation 3, eu comprei o 2, mas o 2 rodava os jogos pirata, que eu comprava lá na Feira do Paraguai, lá em Brasília.
Foi a auge da pirataria aqui, foi o PlayStation 2, aqui no
Brasil.
Pois
é, e foi por isso que eu comprei, porque eu tinha que ter acesso aos jogos, né?
Sim, exatamente.
E aí, na época, eu amava, assim, o jogo que eu vou ter mais lembrança é também o Resident Evil, porque eu jogava com meu pai. Meus pais gostam de console também e a gente jogava muito junto. E aí, logo depois veio a questão, não sei se é na mesma época, eu também sou muito ruim com datas, o João é bem, bem melhor do que eu, talvez por esse estudo aprofundar. Mas quando... aí vem o CS, né? O Counter-Strike, que me marca pensando na questão dos PCs mesmo, do jogo nos PCs, que eu ia para as LAN houses e fazia LAN house com os meus colegas na... Assim, todo mundo fazia redezinha lá com os computadores péssimos, inclusive travava, lag para todo lado, mas era muito divertido. E mais tarde, já com os meus sobrinhos, a minha mãe comprou pro meu sobrinho, que mora com ela, um Xbox One. Eu que sugeri o Xbox One, porque eles eram muito criancinhas ainda, e vem com o Kinect, né? Então, para eles fazerem esses jogos de movimento. Aí, como ele já vinha com o Kinect para... Eu fui e falei, mãe, compra o Xbox One. E aí ela comprou para os meninos, e aí eu jogava lá na casa da minha mãe, e eu fui e falei, cara, eu quero um PlayStation, né? Quero um PlayStation. E aí minha família me deu o PlayStation de Dia das Mães. Eu ganhei o PlayStation 4 de Dia das Mães.
No universo paralelo.
Pois é, ganhei um PlayStation 4 de Dia das Mães. Deve ter o quê? Uns 3 anos, mais ou menos.
Isso, sim, foi mais ou menos quando eu comprei o meu também.
Isso. 3
anos.
Cara, e aí voltei a jogar. E aí o meu colega falou, não, você tem que jogar The Last of Us. Aí joguei. Eu já falo que eu sou... Não, eu sou apaixonada pela Ubisoft, né? Todos os jogos eu tenho que comprar, porque pra mim é um... A gente talvez vai entrar nisso depois, mas são histórias muito complexas, muito lindas, cenários maravilhosos. É uma imersão muito grande, né?
Uhum.
No jogo.
The Last of Us é Naughty Dog. É outra...
Naughty Dog. Isso, perdão. Desculpa, oh. Isso mesmo. Naughty Dog. Pois é, mas eu vou entrar
agora...
Você
não processa a gente.
Hã?
Se não, depois a Ubisoft processa a gente.
Obrigada.
A Naughty Dog.
Afinal, nós vamos ter muito acesso nesse podcast,
exatamente,
né?
Com certeza.
Exatamente.
E aí, eu vou entrar agora na Ubisoft, né? Que são os últimos jogos que eu joguei. Que eu venho, porque assim, eu sou aquela frenética que eu compro um jogo e eu não jogo outro jogo enquanto eu não termino o que eu comecei. Entendeu? Então, eu fico, às vezes, muitos meses, igual o João falou, para concluir um jogo. E o último que, assim, o penúltimo que eu joguei, que foi o Far Cry, até comentei com o João no Instagram, né, João?
Foi.
Ele discutiu vários temas bem reais, sei lá, assim, eu me senti... Ai, como que a gente pode falar aqueles livros que a gente se sente... esqueci o nome daquela estilo de livro. Mas eu me senti um pouco imersa numa realidade meio futurista, que foi do Far Cry, que discute a questão da religião, né, de um ditador que usa a religião para mover uma comunidade.
Foi o 5?
Foi o 5, o último. Sim. E ele mexeu muito comigo, tendo em vista esse momento que a gente está vivendo, né? A questão política e tudo mais. Então, Far Cry foi um jogo que mexeu muito, muito mesmo comigo. E agora, mas agora no momento, eu tô extasiada com Assassin's Creed, o Origins, né? E foi o que eu zerei ontem, que eu já não aguentava mais, assim, de vontade de zerar, né? Porque eu faço todas as missões secundárias, todas as missões paralelas, eu quero pegar todos os tesouros. Eu vejo uma interrogação, eu vou atrás.
Eu não tenho paciência, não.
Nossa, esse Assassin's Creed é muito bom, meu. Nossa, esse jogo é maravilhoso.
Muito bom. E eu acho que ele também que deu esse insight do negócio que o Dalmo falou sobre o ensino de ciências. Porque eu conheci o Egito, né? Eu entrei na Biblioteca de Alexandria. Eu entrei na Biblioteca de Alexandria.
Cara, entendeu? Essa questão da imersão é sensacional nos jogos hoje. Tipo, God of War 4 mesmo, que Dalmo tava comentando, é essa imersão, sabe? Na cultura nórdica, assim, sabe?
Isso! E aí eu me senti no Egito. Eu me senti em cima de... Eu não vou dar spoiler, né? Vocês têm que viver, mas tá lá na própria... Se você olhar na própria... Na capa, né? Do próprio jogo, já tem lá a representação de você em cima de uma pirâmide, né? Então, assim, eu me senti... imersa num lugar que eu não posso estar, e que dificilmente, talvez, eu poderei estar na minha vida, né? E outra coisa
ninguém
que...
vai estar também, né?
Porque exatamente.
Ninguém consegue estar no topo da pirâmide, ali é impossível.
Exatamente. É. Não, mas eu tô querendo dizer até o olhar, né, pro lugar.
Sim, sim,
claro. Aquela sensação. E quando você coloca pra sincronizar, né, que você sobe, você vê o mapa, é muito, muito lindo. E mexe comigo, meu coração acelera, são sensações... que eu não, dificilmente a gente tem outras oportunidades, né?
E com outras mídias, acho que são poucas as mídias que lhe permitem ter esse tipo de sensação.
Não, exatamente. Nenhuma.
E só para fechar assim, também outra coisa que me marcou nesse jogo é a personagem, é a Aya, né? É você ver uma mulher guerreira, né? Uma boa representação de uma mulher guerreira que faz coisas incríveis e eu brinco aqui em casa, que toda vez que eu vejo um filme que tem um personagem assim forte, aí eu fico falando assim, ah, eu sou não sei quem. Então, nesse momento, eu sou a Aya. Porque ela é fantástica. Então, e aí vem essa questão da representatividade, que é o que o Dalmo falou. É, a gente acaba ficando muito tempo, eu acho que as mulheres, as meninas acabam se afastando, talvez isso tenha melhorado muito na contemporaneidade, mas as mulheres acabam se afastando por conta de questões de preconceito. Porque, como eu falei para vocês, pro meu pai era permitido eu jogar o videogame lá em casa, com minha família e tudo mais. Mas eu ir para uma lan house, não, porque não era um espaço para meninas, né? E hoje a gente vê que isso tem melhorado, né? As mulheres estão tendo mais acesso. A gente se sente, pelo menos nesse jogo em si, eu me senti representada como uma mulher forte, que... que eram mulheres guerreiras que lutavam, né, naquela época.
Se eu não me engano, hoje é a maioria, inclusive as mulheres gamers, né? O público feminino, ele é a maioria hoje.
É, o problema, ele acaba se dando mais nos no jogos em rede, né? Porque você tá jogando solo, você tem de fato a influência das indústrias, né, para trazer representatividade feminina, tá? Mas ainda quando você tá na rede, no são tipo LOL, não é isso? Que são os jogos que você vai estar online, ainda tem muito relato de violência, de cyberbullying, de machismo, né, nesses espaços. Tanto que até é um tema de pesquisa, né, o cyberbullying nesses espaços. Eles existem e ainda tem... a gente tem que comer muito arroz e feijão para estar diminuindo a toxicidade, talvez, assim que se fala, desses espaços. Porque não é brincadeira. Mas sim, as empresas, né, estão cada vez mais investindo na representatividade. Esse é um ponto que as empresas estão tocando e eu acho que é também algo que motiva as nossas discussões, né?
Não, desde esse tipo de coisa que acontece desde a época da Lan House, eu me lembro bem que, por exemplo, se você cometesse algum erro, é porque é o fato de você ser mulher, né? Então você deveria estar pilotando fogão ao invés de estar lá. Esse tipo de discurso, ele existe, a gente sabe que ele existe, e a gente está lutando para ocupar esses espaços e para que eles não ocorram, né? E eu acho que isso acabou afastando na minha pré-adolescência, nos meus 12, 13 anos, porque minhas amigas não jogavam, não tinha um grupo de amigas que jogavam. Até o olhar, nossa, você vai ficar aí jogando videogame? No máximo, um The Sims, era o que eu me aproximava na época, né? Que é uma representação de um social ali e tudo mais, então acho que talvez não visse tanto problema em jogar.
Posso abrir um parênteses aqui? The Sims 4 tava gratuito na Plus. Aí eu peguei, baixei, aí comecei a jogar. Aí minha esposa olhou assim e disse, isso aí é jogo de mulher, tu vai jogar, é? Porra, velho.
A própria esposa, né?
Parece que o jogo virou.
Eu peguei, desinstalei e fui jogar. PES.
Nossa, mas é pior que a minha namorada é viciada nesse jogo, no The Sims. Nossa, ela joga The Sims o dia inteiro. Ela não faz mais nada, ela só joga The Sims, só The Sims.
Eu jogava isso, Vinícius, na época. Mas assim, na verdade eu não gostava. Porque eu sempre gostei muito de jogo
de ação.
Eu sempre gostei muito de jogo de ação. Tanto que, assim, no PlayStation 2, eu gostava do Resident Evil, né? Eu gostava... E não precisava de uma história muito complexa, não. Desde que tivesse ração, pra mim já era interessante. Agora eu tô numa fase que eu quero ver a história, eu quero emergir, eu quero ver novos lugares. E esses dias eu tava conversando com uma amiga, falando sobre essa questão do videogame, que o meu único problema com jogar com os games é parar. Eu sou um pouco frenética, né? Então eu tenho que, alguém tem que me parar, né? Porque senão aqui em casa não tem almoço. Não tem a criança, passa fome.
Alô, Alan, tem que fazer comida, meu camarada. Não sei se você tá ouvindo isso.
Mas era os jogos.
Como é que Mayara vai zerar o jogo?
O problema é que a gente joga junto, aí a criança passa fome. Aí, entendeu? A gente, os dois jogando, e aí a criança morrendo, enfim. E então, acaba que a gente fica naquele... Os jogos, eles são... A gente joga muito... E vicia muito, né? Então fica muito tempo jogando. Agora, enfim, eu tô apaixonada, de fato, sempre fui. Eu jogo bastante também, eu tô tentando parar. E agora o próximo que eu vou jogar... Ai, deixa eu ver qual... Tem uns aqui na fila, porque lembra que eu comentei com vocês? Eu compro vários, jogo um por vez. Zerei o Assassin's Creed, mas não consigo parar de jogar o Assassin's Creed, porque eu não consegui matar o elefante ainda.
Você quer platinar. Então, pegar tudo, 100%.
Pois é, eu sou doida com isso, enfim.
Antes de passar para ele, tem um comentário que eu quero fazer, que foi sobre quando você falou da imersão, né? Que você deu o exemplo aí do Egito. E aí a gente comentou sobre as mídias, né? Que seria a única mídia que permitia isso, aí Dalmo disse que era a única, aí eu falei, não, o cinema. Mas realmente eu concordo com o Dalmo, que realmente é a única, porque é você, né? Você não está vendo, por exemplo, num filme, alguém no Egito. Mas é você que está vivenciando aquela história, né? Você é a primeira pessoa. E aí eu lembro de uma conversa que teve com o meu primo sobre filmes de terror. Ele falou assim, ó, filme de terror não tenho nem muito medo. Por mim é tranquilo. Agora jogar, eu não consigo não. Jogar um jogo de terror. Porque no jogo, sou eu que tô ali. Então, é outra história. Não é um filme que você tá vendo ali, né? Mas você tá vivendo aquilo. Então, essa imersão, realmente, os jogos, eles permitem isso talvez num nível maior do que o próprio cinema.
Tem um negócio muito interessante, eu não sei quem sentiu isso, mas, por exemplo, quando eu tava jogando Spider-Man e você tá lá no alto, sei lá, do Empire State, e se joga, cara, dá frio na barriga.
Dá aquele friozinho, né?
É a sincronização do Assassin's Creed.
Eu sinto frio na barriga. Então é aquele negócio, como é que aquela mídia te faz ter uma sensação de frio na barriga, sendo que você tá completamente parado, você tá deitado numa cama, às vezes sentado num sofá, e aí você tá tendo aquela sensação de frio na barriga.
O seu cérebro interpreta aquilo quase como real. Sim. A imersão é tão grande que a sensação de espaço, o teu cérebro interpreta como se fosse ali, no mundo real.
Eu ainda não consegui ter isso com cinema, apesar de também ser fã de cinema, mas eu acho que são tipos de entretenimento diferentes. Eu sou muito fã de cinema, mas essa sensação de você estar vivendo aquele personagem só nos videogames. E isso independe de qualidade gráfica, é a capacidade de contar aquela história. E aquilo você vai estar vivendo bem. Afinal, To The Moon foi um jogo que me fez lacrimejar em vários momentos. Aí é uma...
Mas eu tenho uma amiga mesmo, que uma vez eu estava conversando com ela sobre essa questão do meu fascínio pelos jogos, e ela virou para mim e falou o seguinte, ela, poxa, será que você não aprende essas coisas que você tá... Porque eu estava defendendo que os jogos digitais, eles ensinam muitas coisas, né? E me proporcionam... Aí vem aquele ponto que a gente discute, né? Apesar do objetivo deles não ser esse, né? A finalidade direta não ser essa... Eles proporcionam uma série de desenvolvimento, de uma série de habilidades que eu não tenho, assim, que eu tinha dificuldade. É, por exemplo, uma localização no espaço, uma interpretação do mapa, pensando nesses. E ela foi, falou assim, mas será que não é melhor você... Sabe aquela crítica? Não é melhor você sair para a rua e brincar e fazer outras coisas e tudo mais? Eu ainda percebo que rola um certo... preconceito com as pessoas que curtem isso, sabe? Com o pensando, entendendo que essa não é uma atividade que tenha uma validade, sabe? Que seja uma atividade relevante.
Até porque não são coisas excludentes, né?
Excludentes, exatamente.
Você, não é porque você joga videogame que você não vai pra rua.
Exatamente, né? Com certeza.
Não, agora você joga videogame, então você tá proibido de sair, não. Agora a gente tá proibido de sair e jogar videogame.
É. Então, hashtag time jogos ou hashtag time rua, né? Não é uma dicotomia, né? E essa questão de aprender realmente acontece muito. Tipo, o inglês que eu sei hoje, por exemplo, em termos de escrita e de leitura, eu aprendi muito com os jogos. Quando eu tava ali no Final Fantasy VIII, no Final Fantasy VII, que eu queria entender a história, eu lembro, eu jogava com o dicionário do lado, para poder ler os diálogos, para poder entender a história. E aí é que eu fui aprendendo a ler em inglês e posteriormente a escrever. Eu não vou dizer que os jogos me deixaram fluente em inglês, óbvio que não, né? Até porque tem outras frentes de aprendizagem aí, inclusive formais. Mas esse start, né, de começar a aprender a ler, foi com jogos lá atrás, quando eu tentava entender a história. E a mesma coisa também quando o Dalmo falou aí do exemplo dele ler livros de cultura nórdica, né? Então o jogo, ele leva você a essas frentes de aprendizagem, né?
Com certeza.
Vinícius, tenho 18 anos e eu vou contar um pouquinho da minha história aqui nos games, como que eu comecei a entrar nesse mundo e tô nele até hoje, e não pretendo sair também. A primeira vez que eu joguei foi uma vez que eu fui na casa do meu primo, e aí ele tava jogando Mortal Kombat no Play 2. E aí eu vi aquele negócio e eu comecei a jogar, e eu comecei a ficar viciado, e daí eu lembro que eu pedi um Play 2 de Natal pro meu pai, e aí ele me deu, e daí o primeiro jogo que eu fui comprar já foi o Mortal Kombat, já o Armageddon, que era o que eu jogava na casa do meu primo. Pra mim, até hoje, é o melhor Mortal Kombat que existe. Aquele jogo era muito massa. E eu lembro que, como o João falou ali, né, o Play 2 foi na época que mais o videogame foi pirateado, né, tanto que o meu Play 2 era travado. Então, tipo, eu pagava 10ão em um jogo. E, apesar disso ser errado, eu achava isso muito bom, porque, nossa, eu acho, pelo menos, que você pagar R$240 em um jogo é um absurdo. E, tipo, muitas vezes as empresas que fazem isso, eles colocam um jogo caro e quando eles lançam o jogo vem incompleto ainda, né? Ele vem cheio de DLC, que é mais o preço de um outro jogo praticamente, e eu acho isso muito injusto. Então, eu lembro que na época que eu tinha um Play 2, foi a época que eu tive mais jogo, né? Até hoje, que eu tenho um Play 4 já desde 2016, eu não tenho tanto jogo que nem eu tinha na época do Play 2, porque é muito diferente você poder pagar 10ão num jogo ou R$249, por exemplo. E foi a época que eu mais joguei videogame na minha vida, foi nessa do Play 2. Porque eu tinha muito jogo, e como eu tava no ensino fundamental, né? Quando você tá no ensino fundamental, você não faz muita coisa. Então eu não fazia nada quando eu era criança, né? Porque a escola era de boa e tal, então eu ficava jogando praticamente o dia inteiro. E por aí foi, eu lembro que eu gostava de jogar God of War, eu gostava de jogar Resident Evil também. Mas nessa época, como eu era criança, assim como o Dalmo, que ele falou, né? Que ele era ruim pra cacete, eu também era ruim. Nossa, eu não conseguia zerar os jogos, se eu colocava no médio eu já tinha dificuldade. Eu lembro que tinha uns trechos no God of War que você tinha que ficar apertando o mesmo botão rapidão. Eu lembro que eu chamava o meu pai pra apertar pra mim, porque eu não conseguia apertar naquela velocidade. E quando eu jogava Mortal Kombat, por exemplo, com meu primo, eu sempre perdia, porque eu era mais novo, ele era mais velho. E isso era bem complicado, mas eu não desanimava. E aí foi passando o tempo, o meu PlayStation 2 estragou. E aí eu resolvi comprar um Xbox 360, destravado também. Só que na época do Xbox, eu já não jogava tanto videogame. Eu tinha Halo, eu tinha Gears of War, por exemplo, e eu gostava muito de jogar. Só que eu comecei a jogar LOL também no computador. E aí eu lembro que a época do 360 e do PlayStation 3 passou praticamente em branco pra mim, porque eu jogava LOL, eu fiquei uns 4 anos da minha vida jogando só LOL. Eu não jogava videogame, eu nem encostava videogame. Quem mais jogava era o meu irmão.
Polêmica, e... LOL não é videogame.
Mas é um jogo, é um jogo.
É. Aí,
eu tava muito viciado, e aí chegou uma época que eu simplesmente enjoei e falei, nossa, eu não quero mais jogar isso, eu vou voltar pro videogame. Aí eu voltei pro videogame, só que o meu Xbox deu um erro lá, que o botão ficava vermelho. E aí eu lembro que eu fui na assistência e o cara me falou que não compensava arrumar. E aí já tinha lançado o Play 4 fazia um tempo e ele tava um pouquinho mais barato. Daí o meu pai esperou o Natal. Aí ele comprou um PlayStation 4. Aí, nossa, eu mergulhei de cabeça de novo nesse mundo dos jogos, porque eu lembro que o primeiro jogo que eu comprei foi o Dark Souls 3. E aí eu lembro que no começo eu passava muita raiva com aquele jogo, porque ele era muito difícil, muito, muito, muito difícil. E aí eu lembro que eu comprei ele, daí eu cheguei no primeiro boss e eu não tava conseguindo passar. Eu fiquei uma semana tentando passar do boss. Aí eu desisti, sabe? Eu falei, nossa, que arrependimento que eu tenho de ter comprado essa merda desse jogo. Eu lembro que eu fui dormir e no outro dia eu acordei, eu veio na minha cabeça, eu falei, nossa, hoje eu vou matar esse maluco. Aí eu fui lá, baixei o jogo de novo, comecei a jogar, matei o boss e eu fiquei viciado. E aí eu fui comprando um jogo atrás do outro. Tipo, eu comprava um jogo, aí eu platinava ele. Nossa, quando eu gosto do jogo, eu tenho mania de platinar. Eu tento platinar ele, sempre que eu gosto muito de um jogo.
Ô, Vinícius, é igual eu, então.
E aí, esse negócio que você falou de jogar só um jogo até zerar ele, eu também faço. Eu não consigo jogar mais de um ao mesmo tempo, é impossível pra mim. E se eu gosto, eu platino. Tá certo, né? Que platinar é meio chato. Quando você chegando, tipo, na última troféu ali, você não aguenta mais jogar. Mas é satisfatório, né, Maiara? Quando você vê o troféuzinho da platina lá na tua conta, você fica, meu Deus, eu platinei esse negócio.
Mas eu acho que esse ser chato, né, do platinar, eu acho que vem por conta de só conseguir jogar um jogo. É porque os jogos que eu tenho platinado, eu acho que são o Spider-Man e o God of War. Não sei se tem mais alguém. Em ambos, assim, o Spider-Man foi muito tranquilo de platinar. Porque eu joguei, aí quando eu enjoei, eu fui fazer outra coisa. Depois eu voltei, aí fui fazer as batalhas que faltava, pegar os chefes chefões, os bunkers que faltavam e tal. E aí platinou, e aí rolou quase que naturalmente, sabe? Em pouco tempo.
Uhum.
Tinha uma ou outra missão chata pra cacete, que era, não sei quem já jogou, mas era os negócios de drone, que você tinha que sair atrás do drone.
Ah, eu lembro.
Isso era muito chato. Mas, assim, no geral, ok. Mas God of War tem um negócio, tem, né, que eu tô me lembrando, né?
Matar os corvos, né?
É matar o corvo e é ficar farmando o negócio da neve.
Eu lembro.
E o Fahrenheit, alguma coisa assim. Uhum. Nossa, aquilo era muito chato. Você tinha que fazer, e andando num
lugar com veneno, né?
Com veneno pra conseguir ter tal armadura pra derrotar tal bicho. Aquilo era muito chato. Então, é assim, eu acho que até os próprios desenvolvedores, eles têm que pensar sobre isso, que tipo, ah, o cara quer platinar, então vamos fazer uma atividade que seja pelo menos razoável, legal, sabe? É, porque senão vira só uma parada do tipo, ah, eu vou fazer um negócio que é chato pra tornar tediante e só platinar quem supera o tédio, sabe? Não é o objetivo, pelo menos no meu entendimento.
É, eu concordo. A maioria dos jogos, quando você chega ali no final, que você tá quase terminando a platina, é realmente bem complicado, porque fica os últimos troféus que você pega são os mais chatos e mais difíceis, e daí você não aguenta mais olhar para aquele jogo lá nem jogar ele. Por exemplo, o God of War, nossa, essa conquista do corvo e essa de ficar farmando é um pé no saco. E aí, voltando, eu acho que minha maior relação com os videogames foi agora mesmo, quando eu tô com o PlayStation 4, porque foi a primeira vez que eu comecei a me importar mais com a história dos jogos também. Porque, por exemplo, quando eu jogava Play 2 e Xbox, por exemplo, eu não me importava com a história, mas eu queria entender, tipo, a descrição dos itens, o que tava passando na tela. Então, assim como o João, eu também jogava com o dicionário do meu lado ali pra tentar entender o que estava acontecendo, porque senão eu via e eu não entendia nada. E também, uma grande parte do inglês que eu sei hoje é só por causa de videogame, porque era tudo em inglês. Agora que começou, agora tem jogo que sai legendado, pelo menos, mas a maioria não sai nem legendado ainda. E aí, eu lembro que eu comecei a jogar o Play 4, daí eu comprei Dark Souls, eu comprei The Witcher 3, que é um jogão também. Eu comprei o Assassin's Creed Origins, que dos Assassin's Creed que eu joguei, na minha opinião, é o melhor, porque o mundo dele é gigante e tem muita coisa pra você fazer. Aí eu joguei o The Last of Us. Eu lembro que o The Last of Us foi um dos primeiros jogos que eu comprei, e eu lembro que eu tava muito hypado pra ele. E aí a primeira vez que eu joguei ele, eu achei ele um lixo. Eu falei, nossa, é só isso? E aí, uns anos depois, eu resolvi jogar ele de novo, e daí eu zerei uma vez, duas, três, e daí eu tô quase platinando o jogo, e eu fiz até a tatuagem dele. E, na minha opinião, agora é um dos melhores jogos que já fizeram, porque eu acho incrível essa construção desse jogo. Porque, assim, se você olha a história dele, é uma história que, tipo, já acontece muito, né? Um apocalipse zumbi, daí você tá jogando com dois sobreviventes. Só que eu acho que o que te cativa no The Last of Us é o carisma do Joel e da Ellie, porque você quer saber o que acontece com eles. Você se importa com o que eles estão sentindo e você gosta de jogar o jogo, porque ele tem uma mecânica muito divertida. E eu acho que isso é muito interessante, porque não é uma coisa que era tão presente nos jogos de antigamente, porque a tecnologia era menos desenvolvida, era tudo em inglês, e daí a maioria do pessoal não entendia nada que estava acontecendo. E eu acho isso muito interessante, como que eles aplicam isso hoje no videogame, porque, nossa senhora, o The Last of Us, o carisma dos personagens é algo incrível. Muitas vezes, personagens de filme, eu acho que não conseguem carregar o carisma que os personagens de The Last of Us carregam. E eu acho que isso não acontece só com The Last of Us. Com God of War, por exemplo, nossa, além de ter toda a imersão de você estar no mundo nórdico, de você estar jogando o próprio God of War, da mecânica do jogo ser legal, você sente um carisma pelo Kratos e pelo Atreus, né? Tipo, você se importa com eles, você quer ver onde a jornada deles vai terminar. E eu acho que isso é muito interessante, porque agora o jogo não é só uma coisa pra você entrar ali, ficar matando, sei lá, se divertindo, tendo muita ação. É uma história que faz você refletir também. E eu acho que isso é um ponto muito interessante dos jogos, porque eles fazem você pensar em muita coisa. Por exemplo, o Celeste ali, que o Dalmo falou, poxa, ele fala sobre ansiedade e depressão. A maioria das pessoas nem imaginam que um jogo desse gênero possa existir, porque para muita gente videogame é só tiro e porrada, né? E não é isso. E eu acho isso muito interessante. Apesar de a maioria dos jogos que eu mesmo jogo são de tiro e porrada, porque são os meus preferidos, eu acho que os jogos têm muito potencial para abordar muita coisa. E eu acho isso muito, realmente muito interessante. eu acho que nessa nova geração ela está podendo proporcionar muita coisa. Eu gostaria de dar mais um exemplo só, eu não sei se vocês já jogaram Metal Gear, mas, nossa senhora, eu acho que Metal Gear é uma mistura de filme com jogo, né? Porque você tem, tipo, cutscene de meia hora explicando um monte de coisa e a história daquele negócio tem uma complexidade num nível que, meu Deus, parece que o cara escreveu um roteiro inteiro de cinema, assim. E eu acho isso sensacional pro mundo dos videogames. Eu gosto de ver como ele teve toda essa evolução.
É, eu acho que, Vinícius falou em um ponto importante aí, que é o que eu puxo pra narrativa dos jogos, né? Ele fez uma comparação aí de jogos de antigamente, né, e jogos mais novos, né, sobre passar essa sensação de carisma, de imersão, de envolvimento na história. Inclusive a gente caminhando aqui, né, sobre o nosso tema, né, do podcast, que seria a interface, né, de jogos digitais e arte, né, e obras de arte. Porque acredito eu, né, e aí eu coloco aqui para discussão, que essa questão da imersão, né, e da possibilidade dos jogos lhe proporcionarem certos tipos de emoção, vem desde a possibilidade de inserir uma narrativa nos jogos. Uhum. Isso aí nos anos 80. E que foi potencializado com o avanço da tecnologia. Se a gente pensa, por exemplo, em um jogo do Atari, onde eu tinha ali basicamente pixels na tela, uhum, né? Um quadradinho menor que era a bola, uma bala, e ali eu tenho uma representação gráfica, né, de elementos do mundo real, né? O Pitfall, por exemplo, tinha ali um bonequinho, tinha um jacaré, mas eu não tinha um enredo, uma história, né? Inclusive você poderia criar na sua mente a sua própria história, eu fazia isso, mas não tinha algo que me puxasse para o envolvimento ali. E aí, nos anos 80, né, já com a geração 8-bit, a gente tem o surgimento de jogos com narrativa. Então, quando a gente tem, por exemplo, o primeiro Mario, né, ou até antes mesmo, no primeiro Donkey Kong, tem uma história por trás. Uhum. Tem uma narrativa. Donkey Kong é o quê? Você é o Jumpman, que é o Mario, né, que depois foi dado o nome de Mario. Então tem o Jumpman e ele tem que salvar a princesa que tá lá com o gorila gigante. Então agora eu tenho uma narrativa, agora eu tenho uma missão, agora eu assumo um personagem. E aí eu acho que a narrativa foi o pontapé inicial para possibilitar esse envolvimento, essa imersão das pessoas no jogo. E aí essa imersão ela foi potencializada com a tecnologia, porque agora, por exemplo, a gente estava falando, eu tenho aquela sensação de palpitação, né, quando eu tô em cima de um prédio lá no jogo do Spider-Man. Aquilo ali tá sendo possibilitado também pelo incremento da construção gráfica, né, do ambiente. Então, se eu colocar a mesma imagem em um jogo de 16-bit, né, talvez eu não tenha essa sensação. Eu tenha outras emoções que vão ser proporcionadas ali, mas essa manifestação física, assim, dessa palpitação, ela foi proporcionada graças a esse avanço tecnológico, né, que me fez criar um ambiente tridimensional, né, extremamente realista. E aí, eu queria saber, né, por causa desses elementos de narrativa, de questões gráficas, a gente pode considerar jogos digitais como obras de arte e no que isso pode contribuir nessa questão do envolvimento e, consequentemente, da aprendizagem. E a bola está com vocês.
É, sem ordem. É, eu acho que até como a gente puxou a conversa, né, João e eu, com base do artigo, aí vale mais a pena ouvir vocês antes e depois a gente falar, né? Acho que inverter essa ordem, eu acho que é legal. Se vocês concordam com o que a gente escreveu, se não concorda, se não concorda nem discorda.
Eu acho que, respondendo a pergunta do João, com base no artigo que vocês escreveram, eu acho que os jogos podem ser, sim, considerados obra de arte.
Mas e com base no que você pensava antes? O que você pensava antes e depois que o artigo te ajudou a pensar?
É, que a gente pode ter escrito também um monte de merda, né? Não sei.
É. E isso que é legal aqui, né? Podem ter quatro pessoas aqui debatendo sobre um monte de merda e sendo consensuais em um monte de merda. Ou discordando também de um monte de merda. Isso aí é um detalhe. Mas É o que o negócio é a gente estar se divertindo aqui, porque tá bem, bem gostoso a conversa.
Então, eu acho que, mesmo antes de ter lido o artigo, eu particularmente sempre considerei os jogos uma obra de arte, porque primeiro a gente tem que pensar o que é arte, né? Eu acho que isso vai de cada um, porque a gente vive num mundo em que há umas décadas atrás tinha o dadaísmo, né? Que o cara colocava um mictório lá no museu e as pessoas iam lá pra olhar. Então eu acho que se as pessoas consideram uma coisa daquelas obra de arte, por que não considerar também os jogos com todo a imersão que eles oferecem, com toda a narrativa que eles oferecem, uma obra de arte? Porque nos jogos a gente tem aspectos visuais, gráficos, narrativos, então eu acho que é uma compilação de um monte de coisa que os desenvolvedores juntam para formar uma só. E eu acho que o resultado, muitas vezes, é mais que uma obra de arte, é uma coisa perfeita, uma coisa excepcional. No exemplo de alguns jogos, na minha opinião, pelo menos, The Last of Us, para mim, é um jogo perfeito, porque pra mim ele tem tudo, ele tem imersão, ele tem história, ele tem narrativa, ele tem tudo. Não só como ele, né? O próprio God of War, o Uncharted, que é jogo da Naughty Dog também, Tomb Raider. Então eu acho que os jogos são sim obra de arte, e eu achei interessante que vocês colocaram no artigo de vocês, eu não vou lembrar o nome agora, mas eu lembro que vocês colocaram a coluna de um jornalista lá, que estava desmerecendo os jogos como obra de arte, e daí uma outra jornalista vai lá e responde ele. Ela até dá esse exemplo do dadaísmo, e eu achei isso muito interessante, porque eu acho que, assim como alguns outros meios artísticos tiveram que lutar para ter o seu lugar como obra artística no mundo, eu acho que o videogame devia lutar também, porque eu não lembro se foi no artigo ou se foi na própria internet, que no começo do cinema também teve esse debate de que os filmes são realmente uma obra de arte ou é só um meio de entretenimento. Pra mim, o videogame é os dois. Ele é pra entreter, mas ele consegue ser artístico ao mesmo tempo. Porque tem beleza, por exemplo, nos gráficos. Você vê, por exemplo, eu não sei se vocês já jogaram aquele jogo chamado Horizon Zero Dawn, que é uma protagonista ruiva, é Aloy o nome dela.
Isso, tá na fila, é o próximo. Esse aí, nossa, o meu.
Esse jogo é excelente também.
Esse tá na fila.
Eu parei porque eu sou muito merda ainda. É um jogo difícil, entendeu? Então eu achei bem difícil. Teve um. Eu não consegui. Chegou no momento que eu.
Pra você ver como isso é bem.
Mas ele passou a ser muito apelão.
Agora, pra vocês verem como isso é bem relativo. The Last of Us, eu não aguentei. Achei muito difícil e eu parei. Jogo, eu joguei tipo algumas horas e vi que não rolava pra mim. É muito relativo isso, né?
Ai, João, volta, por favor.
vou tentar, juro.
Tem que ver só as cutscenes, pelo menos. Então, e aí, tipo, eu acho que esse, o que eu tava falando, por exemplo, no Horizon Zero Dawn, você anda por várias florestas durante o jogo. E é incrível como alguns animais só tem em alguns ambientes e em outros não. E quem tá desenvolvendo o jogo precisa consultar um especialista nessa área pra falar daquilo, pra ele não acabar cometendo um erro no desenvolvimento do jogo. E eu acho isso muito interessante, porque isso não é uma coisa que acontece só no Horizon Zero Dawn. Qualquer jogo que vá envolver alguma área que tenha que ter um conhecimento mais aprofundado vai ter isso. Por exemplo, no God of War, que você tem vários deuses da mitologia nórdica, você tem que ter um conhecimento sobre os deuses para definir, por exemplo, a aparência deles, a personalidade deles, porque senão vai ficar uma coisa sem nexo. E eu acho isso muito interessante, que até quem está desenvolvendo o jogo precisa ter um conhecimento ou consultar algum especialista naquela área para poder colocar aquilo no jogo dele e não acabar cometendo um erro, por exemplo. E eu acho isso muito interessante. Além de que, por exemplo, quando você está jogando um jogo atualmente, né, você costuma jogar de headset quando você está sozinho, porque a imersão é muito maior. E eu acho muito interessante esse assunto da trilha sonora, por exemplo. Nossa, quando você tá jogando um jogo e ele tem uma trilha sonora... Por exemplo, você tá jogando Outlast, aquele jogo de terror lá. Se você tá no manicômio e daí fica aquele silêncio total e de repente só começa a tocar uma música, você fica tenso, porque a música foi construída pra isso. E eu acho isso muito interessante, que eles fazem músicas só para os jogos. Tipo, mesmo que seja uma música de um minuto. Eu acho isso muito incrível, porque dá uma imersão mil vezes maior pra você dentro de qualquer jogo. Então eu acho que os jogos podem sim ser considerados obra de arte, porque o detalhamento que tem na produção de um jogo eu acho que é muito grande. Então você tem que mixar artistas, digamos assim, de várias áreas. Você tem que ter um artista gráfico, um artista sonoro, e eu acho isso incrível, e eu acho que isso é sim uma obra de arte.
pelo menos o que eu entendo por arte, queria destacar que eu sou uma pessoa leiga, né? Estudei pouco arte, mas na escola. Mas eu entendo que a arte é quando você tem alguma manifestação e que ela vai ter como objetivo com que você tenha uma experiência, interprete aquela experiência de alguma forma que vai dialogar com sua vivência, né? E se você for pensar nos jogos, tal como a gente está falando e tudo que a gente está discutindo aqui, o jogo ele já muito deixou de ser simplesmente, como o Vinícius falou, para você, sei lá, dar soco, tapa, facada, e passou a ser uma experiência mesmo, em que você vai emergir numa história e vai vivenciar uma experiência que é uma experiência diferente para cada um. Você vai interpretar aquela vivência a partir da sua história. E aí, eu até conversei com alguns amigos também que são gamers, perguntei para eles o que eles achavam isso. O Dalmo fala, vamos tentar falar o que você pensava antes e o que você pensava agora. Isso é muito difícil, né? Porque a partir dos diálogos que a gente faz, a partir das leituras, isso transforma o nosso olhar. E eu acredito que eu sempre entendi isso como arte, pensando na questão do cinema. Quando você pensa no jogo hoje, quase como um filme. Uhum. Meu pai jogando o Uncharted aqui em casa comigo, ele tem um Xbox, né? Ele, eu quero um Uncharted. Eu falei, pai, esse é exclusivo. Você não pode jogar. Aí ele, eu vou ter que comprar um PlayStation pros meninos, tá? Você que me fez comprar o Xbox, né?
Chora, caixista.
Aí, então, eu acho que a questão dos jogos, antes eu olhava simplesmente pensando numa comparação com o cinema. Então, como o jogo como um filme que conta uma história, e por isso seria arte. Mas eu acho que para além disso, a experiência que o jogo te proporciona, que proporciona esse olhar para a realidade, essa transformação desse olhar a partir do que a gente vivencia, e que um jogo pode ter diferentes interpretações, isso acaba entendendo isso como uma manifestação artística, assim, como lá. Aí eu conversei com esse meu colega até mandou um outro vídeo no YouTube. Ele falou assim, olha esse jogo aqui, esse exemplo. E aí eu fui ver um vídeo de 24 minutos que fala sobre um jogo chamado Grease.
Ah, esse jogo é muito massa.
Pois é, Vinícius. E é um jogo também que dialoga com a questão da dor. E quando você vê as parecem pinturas mesmo. Eu não joguei, eu vi o vídeo que meu colega me falou. E eu falei, cara, não só isso. É ao mesmo tempo que você tem jogos que vão ser uma interpretação, uma representação da realidade, e você busca cada vez uma representação mais fiel à realidade. E vai ter jogos que, na verdade, vão ser como pinturas mesmo. Uhum. Então, todo esse contexto torna o jogo para mim uma forma de arte. E quando eu terminei de jogar o Assassin's Creed ontem, eu fui ler um pouco a respeito, eu soube que os hieróglifos que são representados na obra, que uma especialista foi olhar, eles realmente transmitem mensagens, tal como são. Uhum. Não são desenhos aleatórios. Então, há todo um estudo sobre história, sobre filosofia, sobre epistemologia, em alguns casos, em outros casos não, mas os designers, as pessoas que estão construindo isso, tem todo um propósito que vai ser dialogado a partir da nossa experiência. Então, eu considero, sim, como obra de arte. Agora pode falar, Dalmo, João.
Eu joguei a bola. Eu já dei a minha opinião aqui. Desde a inserção das narrativas, né, é que, na minha opinião, a gente pode se considerar como jogos sendo arte. Sendo
eu fico pensando, né, João? Será que seria só... Eu até fiquei assim um pouco... Eu tô ainda um pouco pensativo. Será que seria só nesse momento? Porque será que
pois
a gente está... Porque ao mesmo tempo, assim, a gente está considerando que para você ter uma arte, você tem que ter talvez uma história, um enredo. Mas será que outras formas... A própria forma como o jogo é construído, a própria imagem que é construída a partir dali, utilizando um artefato tecnológico e que tem o objetivo também de gerar alguma emoção. Eu não sei, sabe? Eu acho que eu preciso pensar mais.
Então, a minha intenção... mas veja, a minha intenção não foi reduzir dizendo, Só quando teve narrativa é que começou a ser considerado como arte. Né? Mas eu acho que a narrativa é um elemento importante que posteriormente levou as pessoas a terem esse nível de imersão que apenas uma obra de arte pode levar você a ter. Quando, por exemplo, você vê uma obra de, sei lá, de Michelangelo e sente uma emoção ao ver aquilo. Foi o que eu quis dizer. Porém, um outro ponto que eu quero colocar aqui é, por exemplo, se a gente falar de arte moderna, quando tem aqueles riscos abstratos assim em um quadro e tal, e aquilo ali é considerado arte e é vendido por milhões. Então, será que... Aí é uma questão que eu estou colocando aqui, aí é para, inclusive, eu pensar também nisso. Será que aqueles pixels mais simples do Atari a gente não pode considerar também como arte? Será que também ali não existe um trabalho artístico por trás?
Exatamente, é aí que eu estava querendo chegar, João.
Porque,
ao mesmo tempo, não sei se ele também... Não... Poxa, ali era algo extremamente inovador, era algo único, que aquelas pessoas passaram, sei lá, tempo pensando e elaborando em como construir. E naquele momento, talvez a gente... Porque também essa questão da experiência é algo muito complicado, né? Se você pensar assim, qual foi o melhor jogo... A experiência mais recente, ela vai ter um... Vai te emocionar de uma forma diferente do que a experiência, né? Anterior, que você já tem há muito tempo. Mas como será que eu me senti naquela primeira vez que eu entrei em contato com o Mário? Esses dias, por exemplo, eu assisti o filme do Rei Leão. E a primeira coisa que eu me lembrei foi que eu jogava o joguinho do Rei Leão lá no Nintendo.
No Super Nintendo.
E eu lembrei... Pois é, e eu lembrei do Simba, que tem uma fase lá no jogo, que ele vai pegando assim no elefante, sobe na girafa, e a girafa levanta assim a cabeça, né? Eu tô fazendo gestos, como se estivesse filmando. E aí a girafa joga o Simba rolando. E aí isso me emocionou, porque eu falei, poxa, gente, eu jogava isso ali. E aí eu fiquei pensando, e ali tem uma representação de um filme, né? Muito fiel, inclusive, o jogo.
É muito bem feito o jogo, é sensacional.
Se não seria arte também, sabe? Mesmo antes, esses jogos mais simples. Agora eu não sei, porque esses dias eu tava vendo alguém compartilhou um gifzinho no Facebook mostrando os jogos que foram mais vendidos ao longo da história, né? Muito legal, não sei se vocês chegaram a ver. Cara, o Tetris ficou milhares de anos, cara, entre os mais vendidos no... E o Tetris tá lá. E será que o Tetris seria uma forma de arte, entendeu? Eu acho que tudo talvez depende, não sei.
Eu acho que a gente tá debatendo aqui uma questão muito importante e bem complexa, que é o que é arte?
Exatamente.
Como definir arte?
Como definir arte?
E aí, Dalmo?
Eu tenho algumas ponderações que eu acho que de querer então, ser aquela pessoa que vai chegar e vai falar assim, na verdade, não, na verdade. Essa é uma percepção minha, né? Algumas, né? Eu sou meio sabonete nesse caso. Eu acho que eu concordo com todo mundo. Eu acho não, eu tenho certeza que eu concordo com todo mundo. Primeiro, que eu super concordo, né, com a ideia da narrativa ter ampliado a capacidade das pessoas, da massa, né? Nós somos parte dessa massa, dessa narrativa, ela chegar pra gente através de um jogo de videogame, a gente compreender esse jogo como uma forma de arte, da gente conseguir desenvolver sensações, emoções a partir dos jogos. Eu acho que as narrativas potencializaram mesmo, sabe? Tava conversando isso com acho que João ou com outro amigo. Tipo, se tem um jogo que é muito difícil para mim, né? Se tem uma narrativa que ele me faz superar aquela dificuldade, beleza, eu vou tentar. Mas se aquela narrativa não me prende, sabe? Eu vou falar assim, pô, pra que eu vou pegar um dia da minha vida, uma semana, pra tentar derrotar um chefe? Se aquela história já não tá me prendendo, né? Eu acho que é um pouco assim, porque eu cheguei num ponto da minha vida que eu não tenho uma semana pra dar pro videogame. É assim, e talvez se eu tivesse essa semana, talvez eu assim fizesse. Mas quando a gente não tem, a gente fica falando, poxa, será que vale a pena essa dificuldade? Celeste, pra mim, foi um jogo que teve um grande grau de dificuldade e eu também me sinto que eu consegui evoluir bastante como jogador, né, como gamer, E caso alguém considere a palavra gamer como um profissional do jogo, eu não tô ofendendo ninguém, me enquadrando nisso, né? Mas, assim, eu acho que eu consegui evoluir bastante no sentido de estar pensando o jogar, né? Poxa, eu me lembro de ficar com um dedo amassado, sabe? De ficar jogando Celeste. Eu queria muito chegar naquele final da forma sem o modo ajuda, sabe? Porque ele te disponibiliza o modo ajuda. Então eu queria viver aquilo. Eu sabia que aquela dificuldade era parte da história, né? E eu falo que eu, por exemplo, eu tô aqui agora por conta do Celeste, né? Porque João e Mayara conhecem há mais tempo. Ele sabe que antes eu trabalhava na Federal de Uberlândia e depois eu decidi fazer o concurso para cá, né? Então eles acompanharam um pouquinho mais de perto esse processo, que foi um processo de fazer um concurso novo. Você sabe aquela expressão, você tá com um burro na sombra, amarrado? Eu já tava com um burro amarrado na sombra, minha estabilidade, meu salário muito maior, e muito maior mesmo, porque agora tá bem mais difícil. Sabe? E aí, pô, vou largar o que eu tenho, que eu, apartamento comprado para ir para outro lugar, fazer concurso, para quê? Sabe? Aí aquele negócio foi, porra, eu consegui jogar Celeste, por que que eu não vou fazer essa porra? Sabe? E assim, e aquele negócio, porra, se eu consigo fazer, se eu consigo, o videogame me ensinou que eu consigo aprender. Isso que é muito interessante, porque como eu era muito merda na minha infância, e agora eu consigo sim jogar um The Last of Us até o fim, consigo fechar Celeste, Horizon eu não consegui.
Menos o João não consegue.
Horizon eu também não consegui.
Poxa.
Eu não sei jogar FIFA, então o João já Pronto. Tá na frente. Mas, sabe, se a gente consegue tá vencendo essas etapas, então o videogame é... Celeste, ele me marcou nesse ponto de ter falado, olha, se você se dedicar, você consegue. Claro que a gente não está falando aí das condições de Brasil, não está falando de luta de classes, de nada disso. A gente está falando que você, como indivíduo, pode mais do que você acredita poder. Eu acho que isso é uma verdade, apesar de todas as amarras sociais que a gente pode discutir e que também é nosso objetivo de pesquisa. E aí... Uma obra de arte como Celeste me faz refletir sobre a vida, me faz pensar sobre o mundo, sobre mim, de uma maneira que talvez um quadro não tivesse feito, pelo momento que a gente está vivendo. Porque há 400 anos, 500 anos, um quadro talvez fizesse esse efeito nas pessoas que o videogame faz na gente hoje. Você perceber o balanço que é um quadro que tem uma mulher sendo balançada, e isso seria a representação de um amante, e ela mais livre do que era permitido na época, aquilo horrorizou uma geração. E que hoje a gente fala, porra, o que é isso? É uma mulher no balanço, que merda é essa? Então, a leitura do que é arte, o que deixa de ser arte, de ser videogame, contextual, é lá no seu tempo, né? Então, assim, tem alguns elementos que são utilizados nos jogos de videogame hoje em dia que eles nos dão mais a certeza de que videogame é arte. Porque ele acaba sendo um somatório de diversas formas de arte. Por quê? O que liga, né, o videogame é uma arte que, através da programação, através daquilo que se tem de tecnologia e de comunicação informacional, talvez seja isso que você fale, consegue reunir várias artes em uma mídia. Então, o videogame, para mim, é uma arte, mas mais do que uma arte, é uma arte que junta várias artes. E isso é único, e isso é impagável. E por esse juntar de várias artes é que isso dá um efeito tão bacana pra gente. Eu acho que é essa harmonia entre a música, entre a imagem, entre o enredo, a narrativa, que faz com que a gente se toque, que a gente seja tocado. Porém, num espaço temporal, jogar em Space Invaders também fazia com que as pessoas se tocassem naquele momento. Jogar Justa, né? Justa, que é o é o joguinho das cegonhazinhas, tal, dos passarinhos, a mesma coisa. Jogar Pac-Man, a mesma coisa. Né? Mais do que entretenimento, aquilo estava apresentando um mundo, estava envolvendo sensações. Então, para mim, de todos os momentos, aquilo pode ser pensado como arte. Isso é inegável. E aí, o que diferencia um do outro, para mim, seria a comunidade e como que a comunidade interpreta aquelas obras. Então, assim, quando você fala, mas um pinico pode ser considerado arte em um videogame, não? É como diria o Joel Santana, você tá de sacanagem de mim. Né? Porra, um pinico é considerado arte? Não, ele é considerado arte. Não tem que ser não considerado. É considerado porque naquele contexto passou uma mensagem para muita gente. O ponto é que quem considera o pinico arte não pode simplesmente falar que o pinico é arte e falar que o videogame não presta. Uhum. Porque então não aprendeu porra nenhuma com o pinico. Que tinha uma mensagem significativa para a sociedade. Que quando do Champ coloca o Mictório naquele espaço de arte, o que, que a gente consegue pensar? Consegue pensar que talvez muita coisa seja arte e a gente não consegue perceber com beleza porque está no nosso cotidiano. Essa é uma mensagem possível. A gente pode também pensar como crítica à industrialização da arte, né? Como que a arte virou uma indústria, né? Que você só chega, que você coloca um Mictório, aquilo já é arte. Você pode perceber como crítica. Então, é essa que é a beleza. Eu acho que, acima de tudo, videogame pode ser entendido como arte porque faz a gente estar escrevendo sobre, fazendo um podcast sobre, pensando sobre. Isso está mobilizando as nossas vidas tanto quanto qualquer quadro, qualquer escultura que ganhou um pouco mais de destaque fez com outras pessoas em outros momentos. Então, para mim, é essa capacidade de mobilização, de sensibilização e de pensamento, de possibilidade de reflexão que faz com que a gente tenha que os jogos de videogame são, sim, obras de arte. Além dos próprios consoles serem muitas vezes projetados como fabulosos mecanismos e que você pega um deles e coloca numa sala de exposição, as pessoas com certeza olhariam, né, com... Sim.
Como já acontece, né?
Como já acontece.
Eu acho que esse debate aqui é importante, porque quando a gente considera se jogos são arte ou não, a gente está fazendo isso por quê? Porque a gente está levando em conta aqui que esse nível de imersão em um jogo se dá a partir do momento que a gente considera o jogo como um tipo de mídia que proporciona isso, né? Que é semelhante a outros tipos de arte. Né, quando a gente se sente emocionado, né, ao ver uma pintura de Picasso na Capela Sistina, né, enfim, você sente aquele mix de emoções quando você lê um livro, lê uma poesia. Então, são tipos de sensações que você também sente jogando.
Tem pintura de Picasso não, cara, na Capela Sistina.
Não, assim, tem uma vírgula aí, pô. Então, pintura de Picasso, vírgula, aquela Sistina.
Certo.
E aí, por quê? Porque a gente tem que levar em consideração que a gente também está falando de aprendizagem. E para o indivíduo ele aprender algo, também tem que ter algum tipo de envolvimento. Também tem que ter algum tipo de motivação, né? Porque aprender exige um engajamento. Né? Então, se eu estou estudando química, eu pego o livro de Marta Reis, do Feltre. Enfim, eu tenho que ter um tipo de motivação ali. Nem que a motivação seja eu tirar uma nota boa. Tipo, por mínima que seja, tem que ter algo que me empurre, né, a fazer aquilo. E os jogos são um caminho de proporcionar esse tipo de motivação. Seja jogos de tabuleiro, analógicos, seja jogos digitais. E quando a gente tem a questão que jogos digitais proporcionam esse grau de envolvimento, esse grau de imersão, esse grau de motivação, a gente pode considerar que os jogos podem ser um caminho viável, né, para a gente estimular aspectos relativos à aprendizagem. Então, a próxima questão é, beleza, jogos, eles permitem esse envolvimento, imersão, são obras de arte, mas e aí, quando eu levo esse jogo para a sala de aula, como é que eu posso transformar essa potencialidade deles em, de fato, em um caminho viável para o camarada aprender não só questões do conteúdo específico, de química, de física, enfim, de ciência de uma forma geral, mas também aprender questões relativas a elementos morais, éticos, de direitos humanos. Então, como pode se dar esse caminho aí? Tanto em termos da posição do professor, né, que é o planejador da estratégia usando o instrumento jogo, como do ponto de vista do aluno. É que a gente espera esse engajamento no instrumento, no jogo, para poder pensar essas questões éticas, morais e também científicas.
E aí, João, você só me permite fazer um complemento, né, que como essa pergunta está pensando muito no nós como professores, que Vinícius também fale da expectativa dele como aluno, se tivesse um professor trazendo videogame, entendeu? Trazer esse outro olhar também, né? Porque aqui a gente está no encontro entre gerações, né? Isso é legal, para trazer vários olhares, para não ficar só simplesmente um bando de acadêmico cagando regra, sabe?
Exatamente. Então a gente pode começar por Vinícius, né? Na sua perspectiva como aluno, Vinícius.
Eu acho que trazer isso para a sala de aula é uma coisa muito interessante, porque eu acho que além de ensinar, mesmo sem querer ensinar, né, que é uma coisa que vocês citam no artigo lá dos jogos que ensinam sem o objetivo de ensinar. Eu acho que trazer isso para uma sala de aula, para tentar transmitir alguma mensagem, é uma coisa muito interessante, porque é algo que não é parecido com o que a gente vê no dia a dia, por mais que eu só tenha tido uma semana de aula na faculdade até agora. Eu acredito que um professor trazer um jogo digital para dentro de uma sala de aula para o objetivo de ensinar, transmitir alguma mensagem, é uma coisa totalmente diferente. E eu acho que ele é bom também para apresentar essa cultura dos videogames para as pessoas, porque muita gente não conhece ou simplesmente não é adepta àquilo. E daí pode acabar fazendo as pessoas repetirem outras coisas também. Por exemplo, eu acredito que isso não seja muito... Eu acho que isso não passa pela cabeça das pessoas, mas tem muita gente, por exemplo, que acontece algum problema assim e a pessoa acha que tem a ver com o videogame. Por exemplo, aquela vez lá que o... Eu acho que o filho matou os pais lá, e daí o Marcelo Rezende foi falar no programa dele que era porque o menino jogava Call of Duty ou Assassin's Creed, não lembro. Porra, isso é muito complicado ter uma pessoa que pensa assim, porque não tem nada a ver. E eu acho que trazer isso pra sala de aula é fazer as pessoas pensarem sobre isso e verem que o videogame não é assim, que o videogame não é um negócio que incita as pessoas a matar os outros. O videogame é uma forma de entretenimento. E eu acho que o entretenimento como forma de ensino é uma coisa que devia ser muito aplicada nas salas de aula, porque... Independente se você gosta do assunto ou não, quando algumas pessoas vão estudar, elas já vão com um olho meio torto, assim, tipo, porra, que merda, tenho que estudar. E quando você tá jogando, não é isso que você tem, você fica feliz quando você vai jogar videogame, e você aprende enquanto isso acontece. Então eu acho que é um pacote duplo, sabe? É óbvio que não dá pra ficar só nisso também. Mas eu acho que ter um professor que é antenado nesse tipo de assunto, que traz isso pra sala de aula, ainda mais numa matéria como a que o Dalmo tá lecionando, eu acho que é um grande potencial, porque... É uma coisa muito diferente do que todo mundo está acostumado e que pode sim trazer muito conhecimento para todo mundo que está assistindo a aula. Até para quem é mais antenado em videogame. Porque a opinião que o Dalmo tem é diferente da opinião de todo mundo. Porque cada um tem a sua opinião. Então pode trazer muita discussão e muito debate sobre o assunto do jogo respectivo. Por exemplo, do Celeste, que fala sobre depressão e ansiedade. Meu Deus, atualmente no Brasil, eu acho que todo mundo tem um pouco de ansiedade. Então é um assunto que ia dar muito debate. E a própria depressão também, eu acredito. Então eu acredito que dependendo do tema da aula e dependendo do tema do jogo, dá para ter um debate muito aprofundado entre os alunos e professor. Então, eu acho que seria um grande ganho. Eu não vejo como isso pode afetar negativamente uma aula.
Em diálogo com o que o Vinícius está comentando, eu penso que, ao falar dos jogos, a gente tem que pensar na realidade também que a gente tem. Pensando na questão da sala de aula que a gente tem hoje, em que... O aprender ciência se tornou um fardo, né? Jovens, eles não sentem um fardo quando falam, né, em aprender química, aprender física. Então, a gente tem discutido possíveis alternativas, né, que proporcionem um ensino de ciência e contribua, né, para o aprendizado, não só de conceitos, né, porque a gente sabe que hoje é muito mais do que isso. E pensando no jogo digital, nessa questão da imersão, da experiência que você tem em contato com vários contextos que estão ali representados, diversos temas, que são temas que relacionam desenvolvimento científico, tecnológico, questões que envolvem humanização, possibilitam discussões no contexto da sala de aula, que às vezes a gente não tem muito... Você fica pensando, tudo bem, como que eu vou debater essas questões no contexto da sala de aula, entendendo que a gente também está numa aula de química e que não, a gente não pode perder esse fio, né? Que é uma coisa que a gente até discutiu no livro, nos conteúdos cordiais, quando organizado aí pelo Dalmo. A gente pensava, peraí, a gente quer discutir questões de direitos humanos, mas a gente também está numa aula de química, peraí, a gente tem que pensar nas duas coisas. E não pode ser uma coisa também totalmente desarticulada. Ah, vocês lembram do exemplo? Usar simplesmente um jogo como uma forma de exemplificar. Ah, lá no jogo tinha uma múmia. Como que é o processo de mumificação? Não basta ser isso, né? Na minha opinião, né? O jogo ele pode servir para trazer exemplos e elementos para discussão em sala de aula? Pode, mas não deve, não pode ser só isso, né? Simplesmente isso. E aí, eu tava... Isso que a gente começou a conversar, eu fiquei pensando em quais elementos, por exemplo, de um jogo que eu joguei que seriam interessantíssimos de serem discutidos no contexto da escola. A questão dos processos que estão ali, dos processos químicos que estão envolvidos ali, o que mais que tem de elementos interessantes para serem abordados no contexto da escola a partir daquele jogo? Então, são diversos elementos. E não, é igual eu falei, também não penso que o professor tem que ir lá e falar assim, ó, jogue o jogo e cite o que você encontrou de química. Ele tem que ser promovido um diálogo, um debate. E aí vem um ponto importante que vocês tratam no trabalho de vocês. O que vai subsidiar a ação do professor, né? Com base em quais referenciais teóricos ele vai analisar a ação dele pedagógica, as ações desenvolvidas, para avaliar as contribuições para o processo ensino-aprendizagem em si. E tudo isso mexeu muito comigo, porque é possível, pensei em algumas estratégias, é um recurso rico, extremamente rico, em elementos, em histórias que podem contribuir, e a gente tem que começar a pensar em como pensar nas estratégias mesmo em si, para se trabalhar isso no contexto da escola. O que é importante, para mim também não basta você não jogar, porque o caráter lúdico, o caráter motivacional também que está envolvido na atividade, está envolvido no ato em si. Então, não basta o professor ir lá e citar o exemplo para os estudantes lá, eu chegar na minha sala de aula de ensino médio hoje e começar a citar que eu vi lá o processo de mumificação no Assassin's Creed, que os alunos nunca tiveram aquela sensação que eu tive ao jogar. O ato de jogar, ele é essencial.
Só fazendo um adendo, é o seguinte... A gente também tem que tomar cuidado para não foder o videogame, né? Porque, tipo, quando você chega e fala assim, ó, vamos ler Machado de Assis. Porra, não, eu acho que Machado de Assis, né? Quando ele escreveu, ele falou assim, não, vou botar minha obra na escola. Se alguém falou isso, fala, não bota, porque vai foder o negócio. É quando você bota na escola... É porque a parada é chata, então tem uma associação quase que direta, né? Tipo, eu não li Harry Potter porque foi a escola que me mandou. Tá? E é um ponto, e Harry Potter é um sucesso, e que hoje eu falo, poxa, eu fui tentar ler, né? Falei, ah, que merda, desculpa quem é fã, mas hoje em dia a linguagem, ela não me atrai de uma forma que me atraía naquela idade que eu tinha. O Harry Potter é muito atrativo, é muito bacana, é muito legal. E numa certa idade, hoje em dia as pessoas vão ler com uma nostalgia, vão ver como é que é gostoso, como é que aquela história marcou. Mas eu pegando aquela primeira história hoje, eu não consigo me sentir atraído, né? Nem pela forma como que o negócio é escrito e nem pela forma como a narrativa é contada. Mas por que que eu não li? Porque foi a escola que pediu. Então, por isso que é interessante a gente também tomar esse cuidado, né? Como que a gente vai fazer isso?
Pois é, Dalmo, e isso que você está falando dialoga com o que a gente já estudou sobre jogos, que é a questão da, da voluntariedade, eu não sei se é essa palavra, mas da pessoa, a pessoa tem que se sentir à vontade para jogar. A pessoa não pode ser obrigada, porque aí ele perde todo o sentido e todo o significado do que é um jogo quando a pessoa é obrigada a realizar aquela ação. Ela deixa, né, de ser uma atividade que proporciona, que motiva, para ser uma atividade que frustra. Que a pessoa é lá, ai, que saco, vou ter que jogar esse jogo aqui porque o professor mandou. Então, talvez venha na pegada de outro, de voluntariado, né? Que os alunos, aqueles que se sentirem à vontade, aqueles que quiserem viver uma experiência, talvez num como se fosse um clube de ciências, mais um clube de jogos, mas as pessoas têm que querer. Ela não pode ser obrigada a participar do debate, a participar do... Eu tô aqui... O pai acabou de me mandar uma foto do Resident Evil, porque ele comprou o joguinho que a gente jogava no PlayStation 2. De novo, ele tá jogando o mesmo jogo, meu pai, e mandou a foto agora. Aí mandou assim, ei, cabrão, porque a gente jogava em espanhol, né? Porque...
Que legal.
Aí eu mandei, tá aqui a fotinha dele aqui. No... Mas enfim, então, esse é um ponto importante a partir do que você falou. Um primeiro aspecto para o professor desenvolver esse tipo de atividade, pensando na questão do jogo, é que os alunos se sintam à vontade para jogar.
Esse ponto é importantíssimo, porque a gente não pode pensar os jogos, né, e também nenhum instrumento, né, como a salvação da sala de aula, né? Então, se eu tenho uma turma de 30 alunos e eu proponho levar, fazer uma estratégia, planejar uma aula com base em algum jogo digital, seja para eles jogarem em casa e depois virem, ou para jogar ali no momento da aula, tipo, eu não vou contemplar os 30 alunos. Vai ter uma porcentagem que vai achar um saco, que não gosta de jogos, né? Que não vai ter esse nível de envolvimento que a gente espera, né? Uhum. E aí, tipo, tem uma série de limitações, né? Se eu peço para ele jogar em casa, tipo, quem garante que aquele aluno na sua casa vai ter um PC, um console que roda aquele jogo que a gente pensou na nossa estratégia, né?
Ou se tiver, João, que aquele jogo vai motivar aquela pessoa. Porque exatamente. A gente tá conversando aqui, né? The Last of Us motivou nós três. Mas não te motivou. Num espectro de quatro pessoas, um jogo que eu acho que tem três aqui que acham fenomenal, uma pessoa não conseguiu jogar em quatro pessoas. Imagine em 40. Em 40 vai ser quantos?
Então isso faz a gente colocar em xeque uma coisa. Será que levar o jogo para a sala de aula, envolver a sala de aula numa estratégia com jogos, é o caminho viável? E aí Mayara deu uma sugestão bem interessante. Será que fazer um clube de jogos não seria um caminho mais interessante, visto que ali eu teria o engajamento, de fato, daqueles alunos que a gente pode conseguir, né, que teria esse certo envolvimento capaz de potencializar uma aprendizagem, assim como a gente tem um clube de ciências, um clube de letras, um clube do livro, né?
Exatamente. Ô, João, e pensando nisso, aí tem mais ideias. Eu já consigo até pensar impossíveis teorias que nos ajudariam a entender como que os jogos podem contribuir para a gente avaliar o papel do jogo nesse contexto. Então, assim, tudo se encaixa mais facilmente, talvez porque a gente fala muito em motivação, em o que leva o sujeito a agir. E a gente não fica pensando que, peraí, igual o Dalmo falou, esse negócio não pode ser um fardo, igual Harry Potter foi para ele na escola. E aí a gente tem que pensar em outras estratégias que possibilitem que aqueles que tenham, né, que queiram agir, né, que tenham esse motivo, que o motivo de jogar levem esse sujeito a agir. Enfim, então eu penso que é esse o caminho, sabe? Talvez seja uma alternativa.
É, isso é bonito. E eu penso também mais uma coisa, que é o seguinte, a gente está estudando, né, está refletindo sobre a possibilidade de aprendizagem, mesmo que nos espaços informais, em situações informais, né, que os jogos possibilitam, é importante também em diálogo com os game designers, né, porque eles, sabendo disso, sabendo que contribuem com diversas áreas, eles podem induzir a produção para abordar determinados temas, porque esses temas podem ser interessantes. Então, quando a gente tem uma leitura como já foi dito, né, da importância da representatividade nos videogames, isso vai induzir, de certa forma, que game designers façam cada vez mais jogos com personagens mulheres, negras e negros, né, e que esses personagens LGBT, como é o caso do The Last of Us, por exemplo, né, a personagem principal, ela é mulher e LGBT, e ela é a LGBT.
Ah! Meu Deus!
Ah! Então, eu acho que esse é um ponto também de feedback muito importante para os game designers, porque o game designer, eu creio bastante que ele vai estar preocupado não só em ganhar seus milhões da Naughty Dog, mas ele vai estar muito vai se importar bastante, ele ou ela, né? O grupo, porque não se faz mais jogo com um só desenvolvedor, né? Isso é importante dizer, né? Uma pessoa só, são várias, se demole mais de 100 em determinados contextos. E as pessoas querem saber também como que aquilo impacta a sociedade. Eu acredito bastante que quando você faz um trabalho, você espera saber como que aquele trabalho impacta a sociedade. Claro que é muito gostoso ganhar dinheiro, e não é demonizar lucro, nem falar que a pessoa não pode se importar só com lucro, mas eu acho que ninguém em sã consciência, não quer dizer que isso não faça a gente fazer algumas cagadas na vida por dinheiro, mas ninguém em sã consciência faz uma obra de arte como é o jogo, e como a gente considera que o jogo seja, e pense assim, qual o impacto que aquele jogo traz na nossa vida? Ah, foda-se, o que importa é que a gente está lucrando. Tipo, eu não sei se tem esse ah, foda-se, sabe? Eu não ligo, eu não sei. Eu acho que algumas pessoas até concordam com os valores passados nos jogos que produzem, são valores que a gente discorda. Mas a pessoa está pensando naqueles valores. Eu acredito que as pessoas, quando estão projetando, pensam sobre isso. Pensam se quem que o jogo atinge, né? E como que esse jogo impacta. E eu acho que isso é importante também, pensando que é importante a gente pensar que a situação da sala de aula, ela é uma das possibilidades de estudo, de pensamento, de reflexões, né, que a gente vai ter. Mas a gente está pensando em aprendizagem de maneira geral, né? Como que às vezes você jogando The Last of Us, aquilo pode estar te motivando, tá te estimulando a querer entender mais sobre o ramo da microbiologia que estuda fungos. Quantas pessoas já não pararam para fazer hipóteses mentais de como seria a sociedade numa situação como The Last of Us, que é um pouco do que a gente está vivendo, claro que em outros graus, né? Porque até agora...
Uma pandemia, né? Pensando no contexto
de pandemia.
É tão curioso que a minha filha estava lendo o livro da Anne Frank, né? Na forma de... Ai, gente, eu sou muito ruim. De quadrinhos, né? Não é quadrinhos que fala. Como é que fala?
HQ?
HQ, isso. É mais para usar os termos. E aí ela falou assim, nossa mãe, eu tô me sentindo a Anne Frank. Entendeu? É claro que é num outro contexto. Minha filha estava lendo um livro sobre um contexto de guerra, num outro contexto. Mas ela dialogou, minha filha tem 10 anos, com a realidade. A partir daquele livro que ela estava lendo, ela tentou dialogar com a realidade que ela tá vivenciando agora. Então, acho que isso acontece, né, com a questão dos jogos, que é o caso da pandemia que você comentou. É claro que é em outras proporções, mas o The Last of Us também representa, né, um contexto de pandemia.
E eu quero voltar só um pouquinho para frisar, né? Tipo, quando a gente questionou a questão do papel dos jogos em sala especificamente, né, e propondo soluções alternativas como um possível clube, né, ou grupos, a gente não quer dizer também que, ó, não use jogo porque não funciona. Continue elaborando, pensando em estratégias, usando jogos, mas consciente que não vai atender 100% e não resolve o problema. Acho que a questão é essa, assim como qualquer outro instrumento que a gente leva para a sala de aula, né? Muito dificilmente a gente vai ter 100% de êxito, né?
Exatamente.
Que depende de muitos fatores envolvidos.
acredito que a gente já está chegando ao final da nossa discussão, e aí podemos ir para as considerações finais. Eu vou dar o pontapé aqui nessa discussão, né, nesse fechamento, sobre o que é que a gente pode extrair de tudo isso, né, pontuar algumas coisas. Eu acho que, não vou dizer que é evidente, que é claro, mas eu acho que a gente consegue perceber alguns elementos que faz com que a gente perceba a potencialidade dos jogos, né, digitais. E aí, quando a gente fala de jogos, e aí o tema desse podcast aqui foi jogos comerciais, então a gente não falou em nenhum momento de jogo educacional, de jogo didático, aquele jogo que foi feito especificamente para a sala de aula. A gente estava falando de jogos que foram feitos sem a intencionalidade de ensinar, porém a gente percebe a potencialidade desses jogos de serem usados em discussões de aspectos relativos a questões científicas e a questões morais e éticas. Né? E a partir dessa potencialidade e a partir do nível de envolvimento que o indivíduo tem ao interagir com essa mídia, né, devido a elementos que faz a gente caracterizar os jogos como arte, a gente percebe que pode ser usado em estratégias de ensino, seja em sala de aula ou seja fora da sala de aula, no ambiente escolar. E aí a gente percebe a potencialidade, e eu acho que as perguntas que ficam em aberto, né, que a gente não pode responder aqui e nem vai, e não é a intenção, é, ok, tem a potencialidade. Então, como utilizar, como extrair de fato essa potencialidade, como converter esse potencial em, de fato, engajamento para aprendizagem. Eu acho que é uma questão que fica em aberto para os pesquisadores, para os estudantes, da gente ficar refletindo nisso.
Muito bom. Acho que é isso mesmo. Agora é o caminho a gente começar. A gente está começando esse diálogo aí e espero que várias pessoas também pensem a respeito, para a gente poder trocar, discutir e pensar ações planejadas com seriedade e também com esse olhar, né, mais um olhar lúdico para a educação e ciências. E vamos seguir, eu acho, na caminhada, porque também a gente não consegue responder tudo agora, nem é nosso objetivo.
É, mas quem conseguir, posta o comentário aqui. Posta aqui embaixo para a gente. É isso, pode. A gente quer, é isso, é que vocês tenham toda a certeza do mundo, escreva isso que a gente está estudando muito, mas ainda não conseguiu perceber. Escreve aí. Dá um like.
Dá um like. Ave Maria.
Ativa o sininho.
Eu tenho que criar um canal de comunicação, pô. Eu não tenho canal de comunicação, então não sei qual feedback eu tenho nesses podcasts que eu lanço, não sei de nada. A certeza que eu tenho é que eu tenho cerca de 10 ouvintes que são fiéis. Que todo número que eu lanço, tipo nos primeiros 2, 3 dias, tem lá 8, 9, 10. Aí depois, com uma semana, 2, 3, aí vai chegando mais gente ouvindo, né? Aí causa essa variação. Mas tem 10 pessoas que eu garanto que vão ouvir esse podcast. E não é o pessoal da Naughty Dog. Então a gente não tem perigo de processo.
Aí eu tô incomodado com isso. A gente tem que fazer a versão em inglês.
Versão em inglês.
Ave Maria, não dá. Com o inglês que o Naughty Dog Brasil. Com o inglês que o João aprendeu aí nos games, eu acho difícil.
É bem difícil.
Não, mas João morou 10 anos.
Round 1. Fight.
Na Dinamarca. O João é o rei da Dinamarca. O legal aqui é a gente pensar que o jogo, assim como qualquer outra mídia, ela é corresponsável por representações e por enfatizar valores, né, ou rechaçar outros valores. E é aquele negócio que a gente fala, pô, quanto sertanejo tá aí dizendo que é maneiro você encher a cara, às vezes dá aquela agredida na sua companheira, né?
Nossa!
Tem música que faz isso, né? Até um negócio que
tá terrível.
Música popular machista brasileira. Tem um site assim que ele vai mostrando as letras, é bem, bem interessante. Quando a gente pensa que a música reforça um tipo de comportamento, um tipo de pensamento, né? O jogo também faz isso. E qual é o tipo de... Como que a gente pode pensar sobre isso e fazer com que, né, a gente consuma melhor os jogos. Dois, que a gente consiga estar colocando o nosso suado dinheirinho, né? Porque como o Vinícius falou lá, ó, é muito dinheiro que você coloca em jogo. Ou tá investindo esse dinheiro em jogos que, de certa maneira, reforçam aspectos ideológicos que são consonantes com uma sociedade que a gente quer viver. A gente quer viver numa sociedade onde o racismo ele é cada vez mais enfatizado? A gente, não é isso? Então, se a gente consegue pensar dessa forma, a gente também vai estar selecionando nossos produtos, a gente vai estar selecionando o que a gente está comprando, ao ponto de que se a gente perceber que tem um jogo que reforça valores racistas, a gente não vai estar consumindo. Né? É isso. Então, e os desenvolvedores também pensam sobre isso. É, tanto que cada vez mais tem sido produzido, né, como eu já disse, jogos que vão enfatizar temas que estão no espectro dos direitos humanos. Né? Porque o jogo é uma obra de arte e é um ato político. É isso que é legal, né? Porque o jogo é um ato político. Ele tem um momento certo para sair, ele tem uma sociedade certa para sair, uma sociedade que aceita certo tipo de discurso. Não é por acaso que Celeste, Gris surgiram em 2018, 2019, e não em 1980. Afinal, o Mario quer salvar a princesa. Não é isso? Mario quer salvar a princesa. Já Braid traz outra discussão, que eu não vou falar qual que é, porque a Mayara pulou essa parte do artigo, que ela não quis ler, que ela quer jogar. Então, Braid traz outro tipo de discussão, e isso que é muito, muito legal. Porque o jogo, como obra de arte, ele reforça um momento que a gente está vivendo, ele ajuda a gente a pensar sobre esse momento que a gente está vivendo. Isso é muito maravilhoso. Isso que é o mais bacana.
Mayara, Vinícius, tem algum comentário final pra gente encerrar?
Não, gente, eu agradeço e vamos seguir aí, tamo junto e adorei participar do meu primeiro podcast. Tô um nojo. Beijão aí pra todo mundo.
É, eu também queria falar que eu gostei bastante do papo. Nossa, passou voando esse tempo e eu achei muito massa e eu quero ajudar e tomara que esse projeto dê certo e do que precisar eu tô aí.
Já deu, rapaz.
E, pô, achei muito massa.
Então, esse foi mais um QuickCast e até o próximo. Valeu.